você está ouvindo a mais um podcast do Palavra da Vida Paraná. Aqui nós divulgaremos nossos cultos, nossos louvores, tudo para você curtir um pouco com a gente a nossa temporada. Deus te abençoe.
Quero rapidamente refletir com você num texto que está lá em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Valeu, mano. Obrigado. A gente vai ler dos versículos 5 até o 12. Tá? Tiago 1, dos 5 ao 12. Diz o seguinte: se alguém puder abrir as janelas, para a gente não ficar todo mundo doente junto. Valeu. Tiago 5, 1. Tiago 1, dos 5 em diante, vai dizer o seguinte: eu vou ler na Revista Atualizada, e por mais difícil que seja essa linguagem, eu acho que ela acertou em algumas decisões do texto, então por isso que eu vou ler nessa versão, tá? Diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera. E ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca, e sua flor cai e desaparece. A formosura do seu aspecto assim também se murchará, o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Conversando com alguns de vocês essa semana, e sou muito grato a Deus, porque Deus me deu essa semana várias oportunidades de conversas, uma coisa que tem ficado muito nítido para mim é: não necessariamente o fato de você não saber o que você vai fazer quando você sair daqui. Porque você sabe, mensagem de final de acampamento é o que você vai fazer depois que todo o fogo do acampamento passar e tudo mais. Mas a minha crise com aquilo que eu tenho ouvido de vocês não tem sido com o fato de vocês não saberem o que fazer, mas de vocês terem medo de não conseguir fazer aquilo que vocês estão se planejando para fazer. E o que eu queria nessa noite, através do exemplo de Tiago aqui, no capítulo 1, é tentar compartilhar com vocês algumas coisas que a gente pode pensar juntos para que esse medo de fato vá embora e você, de fato, tenha a habilidade o suficiente para conseguir desenvolver aquilo que você quer fazer quando sair daqui do acampamento. É fato. Você tomou decisões importantes. Você fez compromissos com Deus. Talvez essa semana você verdadeiramente se encontrou com o Senhor. Você verdadeiramente se encontrou com o Senhor. Talvez você tenha entendido essa semana a maneira correta de se relacionar com seus pais. Talvez você está ansioso para chegar em casa, para pedir perdão para o seu irmão, para a sua irmã, porque você percebe que o motivo principal de vocês viverem brigando é o fato de que você quer sempre fazer o seu próprio eu se sobressair ao eu do seu irmão ou da sua irmã. E você aprendeu essa semana que o que vale a pena é jogar o seu ego fora. Então você está ansioso para chegar em casa e poder jogar o seu ego fora diante do seu irmão ou da sua irmã. Talvez você esteja se comprometendo com Deus a se envolver de uma maneira muito mais ativa na sua igreja. Ou até você está se comprometendo com Deus a ir procurar uma igreja. A buscar uma igreja para frequentar, para encontrar com pessoas cristãs no qual você pode se relacionar e caminharem juntos. Mas ao mesmo tempo, você se sente fraco, se sente frágil, porque coisas lá fora irão acontecer. E essas coisas podem atrapalhar você de cumprir os seus objetivos. Ou você vai se encontrar com coisas que já aconteceram ou estão acontecendo. E você está querendo que o acampamento passe bem devagarzinho, porque você não quer ter que voltar para casa para lidar com essas coisas. Tiago, ele gasta o capítulo 1, praticamente falando para a gente sobre o que fazer nessa situação. Se você lê os versículos de 2 a 4 de Tiago, talvez um dos meus textos preferidos, e se você já conversou comigo e compartilhou que estava passando por alguma dificuldade, eu provavelmente já li esse texto com você. Tiago, no capítulo 1, versículos de 2 a 4, vai dizer o seguinte: olha, estejam muito felizes por vocês passarem por várias provações. Não, tá de sacanagem que a Bíblia escreveu isso aí. Não é possível. Fique feliz por eu passar por provação? Ficar feliz por me dar mal? Pera, estou entendendo. A Bíblia está maluca? Não, a Bíblia é perfeita. Porque ela diz: tende por motivo de grande alegria o passar por diversas provações. Sabe por quê? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Se na prova que você passa, você é aprovado, isso produz em você perseverança. Perseverança aqui é a ideia de um casco de tartaruga. Sabe, você vai criando casca. Quem tem aquela avó que tem várias marquinhas no braço de queimado? E daí você pergunta: vó? Ela: nem sinto mais. Mano, são pelo menos, ela é sua avó, são pelo menos, ela já deve ter uns 60 e poucos aí, ou mais, são pelo menos uns 40 anos de cozinha. E quando ela provavelmente ficou mais velha, aposentou, está lá cuidando dos netos já, de você no caso, ainda o negócio foi com fervor, assim, ela foi para a cozinha mesmo, para agradar você. Pensa o tanto de óleo que não pingou no braço da sua avó. Pensa o tanto de encostadinha na grade do forno que a sua avó ainda não deu. Sabe quando você abre, você coloca o pãozinho de queijo congelado no micro-ondas, não, no fogãozinho lá, no forno? Aí você abre, aí você tá com preguiça de puxar a forma para fora e você tenta virar aquele que tá lá atrás, assim, ó. Ou chiquinitos. Todos sabem chiquinitos? Nuggets. Beleza? Chiquinitos, ninguém comeu chiquinitos aqui? Chiquinitos, pô. Não, chiquinitos é tipo maisena. É a marca, mas todo mundo chama de chiquinitos. É a marca maisena. Maisena é amido de milho. Mas todo mundo sabe que o mais famoso é maisena. Então você vai, ah, tem maisena nisso? Não, tem amido de milho. É igual chiquinitos. O nuggets mais famoso que existe é chiquinitos. Não? Tá bom. Beleza. Mas sabe aquele chiquinitos que está lá no fundinho da forma? E você vai dar aquela viradinha e dar aquela queimadinha no braço, assim, ó. A avó não sente mais. Porque ela já queimou tanto o antebraço, já pingou tanto óleo queimado no braço dela, que quando isso acontece com ela, ela nem sente mais. É isso que a Bíblia diz. Quando você é provado e você é aprovado, isso produz em você perseverança. Você fica com a casca grossa, você começa a aguentar um pouco mais. E olha que lindo. E essa perseverança, essa casca grossa, ela tem ação completa para que vocês sejam perfeitos, íntegros e em nada deficientes. O assunto de Tiago capítulo 1 é provação. Momentos difíceis, aonde é testada a sua fé. Você vai sair daqui e Deus vai testar, provar a sua fé. Só que, sabe qual é a diferença entre Deus e Satanás? Deus faz isso com a intenção que você seja aprovado. Satanás faz isso com a intenção que você seja reprovado. Por isso que o texto vai dizer lá embaixo, no versículo 13 e 14, que Deus não tenta ninguém, porque Ele mesmo não pode ser tentado. Então Deus não tenta ninguém. Deus, Ele prova a nossa fé. Por que Ele faz isso? Para que a gente se torne cada dia alguém melhor do que quem nós éramos antes. Nesse contexto de provação, é que Tiago, ele escreve esses versículos que nós lemos. O que a gente vai fazer então diante desses momentos? O que nós vamos fazer quando chegarmos lá fora, na nossa cidade, na nossa casa, na nossa faculdade, na nossa escola, na nossa rua, com os nossos amigos, com as nossas redes sociais de volta? O que a gente faz diante disso? Nós iremos ser provados. Como nós vamos agir diante dessas provações? O que Deus quer que a gente faça para sermos aprovados? Tiago dá para a gente 3 dicas. Primeira delas, ele diz para a gente orar por sabedoria. Orar por sabedoria. Olha o versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Deus dá à vontade e Ele não vai regular sabedoria para ninguém. Se tem uma coisa que a Bíblia diz que Deus não vai ser pão duro com você, é se você pedir sabedoria para Ele. Ele vai dar sabedoria para você à vontade. Vamos lembrar de alguém aí que pediu sabedoria para Deus na Bíblia? Quem que essa pessoa se tornou? A própria Bíblia diz que não existiu e nem existirá ninguém mais sábio que o rei Salomão. Uma prova disso são os milhares de provérbios que Salomão escreveu. Uma prova disso é a leitura de mundo e de sociedade que Salomão faz quando ele escreve o livro de Eclesiastes. A Bíblia diz, se você orar por sabedoria, Deus vai dar sabedoria para você. Você já percebeu como quando você se encontra em uma situação de dificuldade, você logo fala, Deus, o que que eu faço? Deus, me ajuda que eu não sei o que eu faço. É uma oração digna? Lógico. Mas já parou para pensar? Se didaticamente você se forçar, se planejar, ao invés de gritar simplesmente, Deus me ajuda, Deus, o que é que eu faço? Você dizer, Deus, me dá sabedoria para lidar com isso. Às vezes a gente pede coisas, exigindo respostas e ações que nós nem sabemos se Deus quer. Por exemplo, Deus me livra disso. Quem disse que Deus quer te livrar? Não é mais genuíno? Deus, me dá sabedoria? Porque se o Senhor quiser me livrar disso, o Senhor vai me, através da sabedoria, me mostrar como me livrar disso. Agora, se o Senhor quer que eu passe por isso sem me livrar disso, eu também preciso da sua sabedoria para lidar e para viver isso que o Senhor está colocando na minha vida. Peça sabedoria. Agora, olha que interessante. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Peça sabedoria a Deus com fé. Outra coisa que é interessante a gente pensar. Fé não é e não tem nada a ver com cruzar os dedos e torcer para dar certo. Isso não é fé. Não é tipo assim, Deus, me dá sabedoria para lidar com isso. Você cruza os dedos e fica, tomara que eu consiga sabedoria, tomara que eu consiga sabedoria, eu tenho fé que eu vou conseguir sabedoria, eu vou conseguir sabedoria. Não, isso não tem nada a ver com fé. Isso só demonstra o quanto você não conhece o Deus pelo qual você pediu sabedoria. Quando a Bíblia diz, peça porém com fé em nada duvidando, é, peça sabendo de fato quem é o Deus com quem você tem se relacionado. A Bíblia não disse que Ele vai dar sabedoria se você pedir? Peça sabendo que se você pedir sabedoria a Deus, você a terá. Você vai ter essa sabedoria. E olha que interessante, aquele que não pede com fé, aquele que pede torcendo, ou seja, aquele que pede muitas vezes duvidando se vai acontecer aquilo que ele pediu ou não, é semelhante às ondas do mar que é impelida e agitada com o vento. Quando você era criança, talvez nem tão criança assim, e você foi lá no mar, acho que tirando a Joana, todo mundo aqui conheceu o mar quando criança. Não? Tá. Você foi lá no mar, aí a onda vinha. Aí você já brincou de tipo assim, se você gosta de futebol, aí você pegava assim, ó, e ficava dando voleio na onda, assim, ó. E chutava a onda. Ou então você ficava brincando que você era um lutador. E daí a onda vinha e você dava, tipo, um shoryuken na onda, assim. Um socão na onda. Ninguém fez isso no mar? Tá, obrigado. Não sou louco sozinho. Beleza. Gente, em algum momento, você percebeu a onda mudando o que ela estava fazendo? Não. Ha, parei a onda. Não. A onda, ela já está impelida, agitada pelo vento. Ela segue e ela vai aonde o vento mandar ela. Ela não tem opção. Ela não tem um caminho certo. Se o vento está de uma maneira, ela está de outra. Se o vento está de outra, ela está de outra. A onda, ela é sacudida e agitada pelo vento. É assim uma pessoa que pede sabedoria a Deus, mas pede duvidando. É uma pessoa que ela está sendo jogada de um lado para o outro, sem caminho nenhum, sem curso algum. Imagina comigo. Você passando por uma circunstância de dificuldade. E no meio dessa provação, no meio dessa tentativa de você acertar o alvo, você fica sem escolha. Porque a única escolha que você tem por causa da sua mente duvidosa é simplesmente se jogar na onda e deixar a onda fazer o que quiser com você? É não ter capacidade de mudar nada que está à sua volta? É simplesmente ser deixado levar de um lado para o outro, sem controle nenhum daquilo que está acontecendo? Vale ou não vale a pena pedir sabedoria? Aonde nós podemos viver uma vida aonde eu quero exatamente, planejadamente, ser guiado pelo Espírito Santo e tomar as decisões corretas em cada momento da minha vida? É voltar para casa e falar assim: a partir de agora eu quero fazer essa, essa, essa e essa atividade. E porque pedimos sabedoria com fé, em nada duvidando, nós temos a capacidade, por causa do Espírito Santo que mora dentro da gente, de realmente exercer e trabalhar nessas atividades que nós propomos nos fazer. A gente muitas vezes se frustra quando volta de acampamento, se frustra quando volta das decisões que nós tomamos, porque a gente volta, mas simplesmente volta para ser jogado como a onda, de um lado para o outro. Por quê? Nós não temos a sabedoria exata e correta para vivermos do jeito que a Bíblia pede para a gente viver. Provérbios, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: confie no Senhor todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, os seus caminhos. Reconheça a presença do Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai endireitar cada um desses caminhos. Versículo 7. Não suponha que esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não pensa, você que quer voltar para casa, com o conhecimento que adquiriu, querendo viver as suas próprias vontades, querendo viver o seu próprio jeito, porque você se assemelha, como a Bíblia diz, esse homem de ânimo dobre é um homem que tem a mente dividida. A mente dividida é, a mente não sabe ao certo o que ela faz. Mas não só pedir sabedoria com fé, e ao invés de ficar se agitando com as ondas, mas saber exatamente os caminhos que Deus tem endireitado você, através da sabedoria que Ele dá. Mas Ele vai dizendo no 9, e parece versículos dificílimos de a gente entender, porque parece que está sem contexto, mas vou tentar. O 9 diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como flor de erva. Porque o sol se levanta como o seu ardente calor, e a erva seca, e a flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Tá, a Bíblia tem preconceito com o rico, então? Não. A Bíblia só relata o que normalmente podemos perceber na vida de pessoas que possuem mais dinheiro. Vocês ouviram o que eu falei agora? O que normalmente pode-se perceber com pessoas que têm mais dinheiro. Isso significa que é assim? Todas as pessoas que têm muito dinheiro são assim? Não. Mas é, como a Bíblia diz, o que normalmente. E o que normalmente acontece? O que normalmente acontece é o seguinte. Chega uma pessoa muito pobre e diz para ela assim: está precisando de alguma coisa? O que ela vai responder? Sim, lógico. O que você está precisando? Estou precisando disso, estou precisando disso. Está faltando comida, meus filhos não sei o quê, não estou tendo educação. Está faltando. Chega para uma pessoa muito rica e diz: você está precisando de alguma coisa? Não. Perceba. Normalmente, pessoas que passam por dificuldades financeiras, elas estão mais sensíveis a depender e buscar ajuda. Normalmente, pessoas que têm um pouco mais de dinheiro estão menos sensíveis e menos necessitadas de buscar ajuda. Eu tive uma experiência em Moçambique, junto com a minha esposa. A Andriele foi duas vezes para lá já. Eu fui uma vez. E a gente teve a experiência de fazer o acampamento da temporada de verão lá do PV Moçambique. Então, acampamento para moçambicano, eu fiz a programação, a Andriele cuidava lá do aconselhamento, e a gente foi conversando com eles, e foi muito interessante, porque no culto da fogueira, eles foram lá testemunhar também, compartilhar o que, que Deus estava fazendo na vida deles no acampamento. E sabe o que era mais interessante? O testemunho deles sempre continha as seguintes características. Jesus Cristo me salvou. Ele morreu numa cruz e me tirou do inferno. Ele é o meu salvador. Jesus Cristo me salvou da fome. Jesus Cristo me salvou do meu tio que abusava de mim quando eu era criança. O meu tio, Jesus Cristo me salvou porque eu não tinha condições de vir para o acampamento, mas ele me deu trabalho e eu varria as folhas do quintal de pessoas da minha rua e por causa disso eu consegui dinheiro para vir aqui para o acampamento. Lá, quando eles compartilhavam o testemunho de salvação deles, Jesus tinha salvado eles para a eternidade e salvado eles aqui na terra também. Numa cultura nossa, onde nós temos um país mais desenvolvidos, perceba, normalmente, Jesus salvou a gente para a eternidade. A gente não está acostumado a ver o despertar de várias outras necessidades em nós. O que o texto está dizendo é que o pobre, o rico, que fica dependendo de viver em função da circunstância de vida que ele passa. O pobre porque quer ser rico, o rico porque às vezes se vitimiza, mesmo tendo muito dinheiro. Essas circunstâncias que envolvem o fator dinheiro, essas circunstâncias todas elas passaram. O texto diz, porque o sol se levanta com seu ardente calor, a erva seca, sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Não importa se pobre ou se rico, tudo vai passar, as circunstâncias passam. Por isso, o desafio que Tiago dá para a gente é que além de orarmos por sabedoria, nós precisamos ter uma mente voltada para as coisas que estão além das circunstâncias que a gente vive. O céu, a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus, essa é a motivação pela qual a gente vive, e não as circunstâncias que envolvem aqui na terra. Elas passam. Talvez você tenha olhado no espelho, e bem no dia do bonitinho, nasceu uma linda espinha no seu rosto. Daquelas internas ainda. Que parece que tem um vulcão, assim, ó, saindo da pontinha do seu nariz, assim, e vai inchando, inchando. E daí não fica só aquele pontinho que se tá branquinho, você vai lá e espreme para dar uma disfarçada. Não, vai ficando vermelho, inchado, assim, ó. Só posso te dar uma notícia? Essa espinha, ela vai passar. As circunstâncias da sua vida vão passar. Por isso, nós não devemos viver por causa da espinha que nasceu na sua cara hoje, ou por causa das circunstâncias que vivemos nos nossos dias, porque essas coisas irão passar, porque o sol vai bater, a flor vai cair, ela vai secar e ela vai perder a sua beleza. O último conselho que Tiago dá para a gente, no versículo 12, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. O último conselho que Tiago dá para a gente diante das provações, daquilo que iremos viver lá fora, é: fique alegre com a recompensa que você já tem por causa de Cristo Jesus. Aí a gente fica pensando, né? Para que estudar o final de todas as coisas? Para que estudar o livro de Apocalipse? Não entendo nada, dragão, taça, selo, besta. A única besta que eu conheço é o cara que está dormindo do meu lado, que ronca a noite inteira. O pessoal se identificou aí. Volta para mim. Tiago diz: se alegre, porque um dia você vai receber a coroa da vida e você vai passar a eternidade junto com Deus. Já existe uma recompensa prometida para você. Já existe uma recompensa prometida para você. Você vai receber a coroa da vida. Gente, olha que lindo isso. Se você possui Cristo Jesus como seu Salvador, você já ganhou esse prêmio. E esse prêmio precisa constranger você a se alegrar na provação que você vai viver quando você sair daqui. É tipo assim, ó, você vai chegar em casa, seu pai não é cristão, sua mãe não é cristã, você vai compartilhar o que você viveu aqui essa semana, eles não vão dar a mínima importância para você. Aí você vai virar e vai pensar: graças a Deus, porque a minha recompensa não vai vir dos meus pais, vai vir do Deus eterno que prometeu a coroa da vida no dia que eu vou passar a eternidade junto com Ele. É quando você se comprometer a se desgastar na sua igreja, você vai falar para o seu líder: olha, eu quero servir nisso, eu quero servir nisso, eu quero ajudar e tal. E vai dar um mês que você vai estar servindo, o seu líder vai fazer uma baita de uma burrada. Ele vai decepcionar você. Ele vai humilhar você, ele vai contar uma coisa que você tinha contado para ele por um segredo, e todo mundo vai começar a falar mal de você na igreja, e você estava fazendo isso de bom coração, porque você tomou a decisão no acampamento de que você ia servir mais, você se abriu para se dar para a sua igreja, mas você vai se frustrar com a sua igreja, porque ela talvez possa mandar mal com você. E você vai poder dizer: graças a Deus, porque a minha recompensa não vai vir da minha igreja. A minha recompensa vai vir do Deus Altíssimo, que vai me dar a coroa da vida e eu passarei a eternidade junto com Ele. As circunstâncias vão passar. O que que eu faço com isso, Tiago? Em 3 minutos, eu quero te dar algumas sugestões. Primeira delas, lembra? Na multidão de conselheiros há o quê? Sabedoria. Se na multidão de conselheiros há sabedoria, primeira coisa que eu queria que você pensasse é: compartilhe o que você viveu aqui com o máximo de pessoas que você puder. Se você tomou uma decisão por Cristo, conte para todo mundo que você tomou essa decisão por Cristo. Se você tomou qualquer outra decisão aqui no acampamento, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder sobre as decisões que você tomou aqui no acampamento. Porque essas pessoas, elas podem, mas também não podem. Mas podem, então vão pagar para ver. Compartilhe com elas, porque elas podem caminhar com você e ajudar você a viver essas decisões que você tomou. Quando você for pedir sabedoria a Deus, peça para que Deus derrame da sabedoria dele diretamente em você, mas saiba, muitas das maneiras de nós conquistarmos e adquirirmos a sabedoria de Deus é lendo a palavra dele, é ouvindo os nossos pais, é pedindo auxílio para os nossos líderes, é abrindo o coração para os nossos amigos. Pessoas que de fato vivem uma vida séria com Deus, elas podem ser voz de sabedoria de Deus para você. Viva e busque essa sabedoria como alguém confiante e sabedora de quem é o Deus ao qual você está buscando sabedoria. Outra coisa que eu queria dizer para você é o seguinte: as coisas vão passar, as circunstâncias vão passar. Então deixa eu te dar uma dica. Estabeleça novos hábitos na sua vida. Porque esses novos hábitos vão ajudar você a viver enquanto algumas dessas circunstâncias não passam. Peraí, Thiago, não estou entendendo. Você quer ler mais a Bíblia? Você fez um compromisso, vou ler a Bíblia todos os dias aqui no acampamento? Então tá, faça o seguinte. Faça o compromisso de começar a fazer atividade física. Sabe por quê? Quando você perceber que você consegue fazer atividade física, isso vai lembrar que você também consegue ter responsabilidade, maturidade, para ler a Bíblia todos os dias. Você se comprometeu a não mais acessar pornografia, e você não quer mais acessar pornografia. Então, se comprometa a orar por isso. Porque talvez quando você perceber que você está conseguindo orar por isso, você vai perceber que você também tem forças para lutar e vencer a pornografia. Invista tempo em hábitos e coisas que você gosta de fazer. Sabe por quê? Porque talvez você viva circunstâncias que não estão na sua mão o poder de mudá-las. Quer um exemplo? Se seu pai ou sua mãe vão ou não vão se separar, não é uma decisão sua. São eles que vão tomar essa decisão. Mas Thiago, isso me machuca, isso dói. Então, busque coisas para fazer, para que você consiga passar aprovadamente por isso. Estabeleça um novo hábito. Você gosta de nadar? Vai nadar. Você gosta de jogar bola? Jogue mais bola. Estabeleça novos hábitos que vão mostrar para você que você consegue viver algumas outras coisas que você talvez não tenha conseguido. Não faça planos que você sabe que você não vai conseguir. Comece fazendo planos que você sabe que você dará conta. Quantas vezes você lê a Bíblia por semana? Todo domingo? Não sai falando daqui que você vai ler todo dia. Sabe por quê? Segunda-feira você vai se frustrar. Saia daqui dizendo que eu quero ler mais a Bíblia. Eu vou me esforçar para ler sempre a Bíblia. Eu vou compartilhar com pessoas que eu quero ler mais a Bíblia. Eu vou começar lendo a Bíblia, talvez dia sim, dia não. Mas paralelo a isso, eu também vou começar uma atividade física. Ou talvez você ame muito as roupas que estão no seu armário. E você jamais imaginou se livrar daquelas roupas, porque você as ama demais. Talvez uma prova de que você vai conseguir ler mais a Bíblia seja você chegar em casa, abrir o seu guarda-roupa e se livrar de mais da metade daquilo que você tem lá. Porque ao você perceber que você venceu a provação de ficar acumulando aquele monte de roupa que você não precisa, você vai perceber que você consegue também vencer a provação de ler mais a Bíblia. Lá em casa, a gente luta bastante com isso. E a gente está quase conseguindo. Mas entrou uma camiseta em casa, nova, eu preciso tirar uma. Eu ganhei um tênis novo, eu vou dar outro tênis que eu não uso mais. Entrou uma calça nova em casa, qual a calça eu vou me desvencilhar? Talvez a prova de você conseguir lidar com a roupa que você tem em casa é aquilo que você precisa para conseguir lidar com as outras coisas que você quer fazer quando sair aqui do acampamento. Você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Sabedoria, as coisas vão passar. E graças a Deus, porque nós seremos premiados por sermos aprovados com a coroa, a vida eterna. Mas para viver isso, para viver essas coisas, a gente precisa viver uma vida mais leve, mais gostosa, mais tranquila. Estabelecendo novos hábitos. Aí onde você está, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. E eu não vou pedir para você vir aqui na frente, para você ficar de pé, para você levantar a mão, não vou. Mas eu vou te pedir para você fazer uma coisa. Pensa em uma atitude que você vai tomar quando chegar em casa. E essa atitude, ela precisa ser fácil o suficiente para você conseguir, mas difícil o suficiente para ser um marco na sua vida. Ficou mais ou menos ou deu para você entender? Uma coisa. Talvez a ideia do armário lá. Abrir o armário e dar fim em tudo lá. Talvez um pedido de perdão para o pai e para a mãe. Talvez um abraço em uma menina que você odeia da sua igreja ou da sua faculdade ou da sua escola. Uma atitude que seja fácil o suficiente para você conseguir, mas que ao mesmo tempo seja difícil o suficiente para ser um marco na sua vida, como prova de que você vai conseguir viver todos os outros decisões que você tomou aqui no acampamento. Aí, aonde você está, quero pedir para você fechar sua mão assim, ó. E faz de conta que na sua mão você está segurando a ação que você se comprometeu a fazer. A atitude que você se comprometeu a tomar. E agora eu quero que você ore por essa atitude que você se comprometeu a tomar. Eu quero que você ore pedindo por sabedoria. Eu quero que você ore pedindo para que de Deus te ajude a entender que as coisas e as circunstâncias irão passar. E eu quero que você ore agradecendo pelo prêmio que Ele já te deu de passar a eternidade inteira junto com Ele. Se de fato você já entregou sua vida para Ele. Ore por essas três coisas e coloque diante de Deus essa atitude que você vai tomar quando você chegar em casa. Você tem um minutinho para fazer essa oração e depois eu vou orar com você. Senhor Deus, eu te peço, Pai, dê sabedoria para cada um aqui conseguir viver diante de todas as provações que eles irão passar quando voltar para casa. Sabedoria para cumprir cada uma das decisões que eles tomaram aqui. Que eles tenham sabedoria para dar esse primeiro passo que eles estão segurando na mão deles. Que em nome de Jesus, a gente possa, todos nós, entender sempre que as circunstâncias, elas vão passar. Aquilo que realmente vai ficar é o prêmio que iremos receber em Cristo Jesus na eternidade e podemos passar o resto das nossas vidas junto contigo no céu. Pai, muito obrigado por isso. Em nome de Jesus. Amém. Eu preciso te falar uma última coisa. Se você não fizer o que você combinou de fazer semana que vem, você não vai fazer mais. O seu prazo é até sexta-feira que vem para você fazer isso que você combinou com Deus de fazer. Essa sua primeira atitude. Até sexta-feira. Beleza? Deus abençoe vocês. Valeu, gente.
É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um podcast. Se você gostou de tudo que você ouviu, venha estar junto com a gente. Nós fazemos temporadas em janeiro e em julho para crianças e adolescentes. É só acessar o nosso site, pvparaná.com, ou seguir o nosso Instagram, @pvparanáoficial. Deus te abençoe.